Salve, salve, moradores da Big Apple. Eis aqui os bastardos de Nereu, diretamente dos esgotos de Nova York, trazendo para vocês as notícias do Apocalipse Divino. Meu nome é DeadSec.
Eu sou o Doni.
E eu sou Eleven.
E hoje nós temos uma convidada especial, diretamente do falecido acampamento Meio Sangue, Marilee Bocão. Dá um oi pra galera aí, mano.
Olá, pessoal. Ainda tô viva, contrariando as expectativas.
Sobreviveu ao parto, meninas, entendeu? Acabou de sair da maternidade.
Ela, o bebê não.
Ai, que horror. Não, o bebê sobreviveu, gente. Calma, calma.
Pra você que teve seu acampamento explodido.
Se você foi abandonada pelos seus pais de novo.
Pra você que recebeu um zap do Sator Caduco.
Estourou a camisinha.
A sua amiga está parindo?
Você recebeu visita de sem tetos no seu bunker?
Algum amigo seu morreu?
Eis aqui seu programa noturno de informações clandestinas.
Esse programa é pra você. Pra você.
Bom, e é isso. O Apocalipse Divino está aí e eu quero saber de vocês. Como é que a gente chegou nessa situação?
Bom, a gente chegou nessa situação porque o Olimpo caiu, isso não foi um teste. E o Olimpo levou com ele o acampamento Meio Sangue. Porque quem fazia a proteção do acampamento eram os deuses, então sem essa fonte de poder, acabou o acampamento porque não tinha quem protegesse.
Foi um golpe de surpresa pra todo mundo que se achava muito bom sem os deuses, que sem eles, ficou sem casinha, teve que fugir, e agora tá sem pai nem mãe.
E não foi uma coisa tão inesperada, porque sempre, em todo solstício de inverno que acontece, era comum que alguns monstros aparecessem nas fronteiras do acampamento, mas esse ano... Foi um número bem considerável, segundo nossas fontes secretas, sigilosas, teve um número gigantesco de monstros, como se eles estivessem esperando de fato já a barreira cair pra avançar sobre o território, e os spoilers, os fatos, são que a barreira foi derrubada por um raio, e a gente sabe que raio é propriedade de Zeus, e que ele andava meio putinho nos últimos dias, porque houve um sinal de insurgência de Dionísio e alguns outros deuses que queriam tirar ele do poder, mesmo após a vitória na rebelião das três irmãs. Então tô aí jogando essa possibilidade, talvez Zeus tenha cagado na cabeça de todo mundo, derrubado acampamento, porque
Zeus
ficou puto.
Ou qualquer filho dele, né? Vamos lembrar que a conselheira tava meio instável, a conselheira-chefe tava pensando em sair, não sai, não entra, não vai.
Fazer um comentário aqui, me surpreende que tenha sido por um raio, porque, se bem lembro, tinha boatos de que Zeus tinha vontade de varrer a terra com um dilúvio, não é mesmo? Me surpreende que tenha sido com raio, me surpreende que tenha sido somente no acampamento, felizmente não morremos todos, queria. Não deu, mas é isso.
E falando em morte, tivemos algumas mortes importantes nesse momento, não tivemos?
Alguns não conseguiram, né, sobreviver. A gente tem a lista de mortos?
Mortos singulares apenas, tá, gente? Só gente importante. Um morto que vai fazer falta pelo seu grau de comunicação divina é Rachel Elizabeth Dare. Nosso oráculo de Delfos morreu, então a gente perdeu esse link com o divino. O herói nacional, conhecido como Sátiro Henrique, também morreu pra salvar o papai do ano.
Putz, saudades,
Jameson
Henrique.
Black. O que, Doni?
Saudades, Henrique.
Morreu pra salvar o Jameson lá porque ele precisava ver a filha nascer. Aí o Sátiro morreu pra salvar ele. Porque a criança não merecia nascer sem pai. Morreu também o instrutor interdisciplinar Billy Biazin, que a gente não sabia onde tava até esse momento. Tava ali escondido em uma moita, só reapareceu pra esse highlight aí. E agora os mortos...
Só veio pro evento.
O cachê não pagava a participação antes. Agora, há uma morte que a gente sente. Talvez fosse algo esperado, porque isso é meio que um histórico, já uma tradição. E não sei se dá pra gente considerar isso como uma morte. A comandante dos Sentinelas Chifrudos, a Leroy Wright, se sacrificou nos momentos finais da batalha pra permitir que os outros Sentinelas conseguissem escapar. Lembram aquela bomba que detonou na área dos Chalás Menores algum tempo atrás?
Putz, aquela bomba foi complicada.
Mary tava presente no evento, não foi?
Estava, eu e a Anastasia.
Tem conhecimento de causa.
Salvamos a galera, né?
Salvaram. E a Lyra, ela usou aquela bomba pra trancar a passagem do corredor do labirinto, por onde os sentinelas passaram, e impedir que eles fossem seguidos pelos monstros. E com ela, Rainha.
Rainha, eu chamo isso de Rainha.
Aí você percebe como o comandante dos sentinelas Chifrudos tem uma tendência a auto-sacrifício, entendeu? Rice foi a mesma coisa. Ainda levou gente com ele. Por causa de...
Quero saber quem será o próximo, não é mesmo? Alguém tem o nome do próximo?
A mídia não tá divulgando esses rumores de próximo comandante. Mas tem aí as informações de que talvez tenha uma disputa por poder. Porque a gente tem pessoas com ego ali, vai ser uma coisa complicada. E eu, não, eu particularmente, não aceitaria o cargo, dado esse péssimo histórico.
Eu amo essa disputa, inclusive. Eu quero o sangue.
Já vamos instituir, então, Jogos Vorazes para descobrir o próximo comandante de Sinistro Frutos.
A diferença é que o campeão vai ficar morto, né? Porque fica muito tempo no cargo. É tipo o professor de defesa contra as trevas, não dura.
E é, pegou a referência. E com a Lyra, morreu também o nosso filho de Hades preferido por questões físicas.
Ah, ainda bem que você completou, né, amor?
Gusto.
O Jeremy?
Também. Ah, tem o Jeremy, gente, não dá.
Também não, o Jeremy tá bem vivo. Deixa eu, o
Gustav
Jeremy
Poverell, que é uma perda, assim, pra humanidade, entendeu? Uma questão que pega no útero da gente. Morreu com a Lyra pra proteger a bomba também, pedir que ela fosse retirada lá do seu fim. Eu acho que é assim, gente. Gustav é uma
Ele
pessoa...
Ele voltou pra morrer também, né?
Sim, sim. Mas eu acho que Gustav é uma pessoa que vale uma ida ao submundo, entendeu? Organizar uma missão pra ir até o submundo salvar ele. Que é uma perda que a gente sente, não é? Vocês não acham?
Não, não tem lugar mais fácil pra você correr atrás de um macho. No submundo é um pouco complicado, mas se você quiser ir à vontade,
não,
ó.
Eu não recomendo ir ao submundo, tá, gente?
Não recomenda, Marilyn?
Não.
É verdade, Marilyn, você esteve na sua estadia.
Passei semanas lá, né, / meses pra mim, mas não.
Contagem do bebê.
É, pré-natal lá embaixo é péssimo, não é bom. Perséfone é uma cretina. Não ajuda também.
Barraco.
Oi?
Barraco.
Barraco. Não, nem pra ajudar. A moça grávida, quase ganhando menino lá embaixo. E é difícil de voltar. Se não fosse Tânato, nem eu, nem a Menace, nem ninguém tinha voltado.
Mas agora, que é difícil voltar do submundo é meio complicado, né? Tipo, o Gustav voltou, o Reis voltou, a Anastasia voltou.
O Gustav não tava morto.
Ele caiu no Olimpo, não? Foi só um sustinho?
Foi só um susto. Foi só um negócio rápido ali.
Morrer de verdade, ele morreu agora, né? Infelizmente, estamos aí com o cadáver.
Descansa em paz.
E é isso.
É a primeira morte dele.
Mas boatos que temos mais um corpo.
Temos mais um corpo.
Uma
temos
morte
mais
por
uma
aí.
Morte, uma pessoa que não foi encontrada após essa batalha. E é importante dizer que essa morte é de um grupo de pessoas ali que se dizem filhos de Ares. Mas é prova que em situações de batalha, filho de Ares só toma no rabo, entendeu? Filho de Afrodite irritando, porque o hit é certo, e filho de Ares toda vez cagando na cabeça das pessoas. Quem vai comentar essa morte pra gente? É uma outra morte, inclusive, que a gente sente lá no fundo do útero, né? Porque, bens a Deus.
Só viando essa merda. Pode falar o nome, Doni. Se ela falar, ela vai ter um orgasmo aí.
É com muito pesar que nós anunciamos a morte de Ox Campbell, que deixa um viúvo, né?
É pra você ver como alguns males vêm pra bem, né, gente? Alguns males vêm pra bem porque agora a gente tem Horde Swans, esse deus grego, solto por aí. Vamos começar a recolher currículos, então, pro próximo namoradinho do Horde. Pode mandar.
É um golpe do baú ao contrário, que a pessoa termina num caixão.
Inclusive, estaremos lançando nesse exato momento o nosso programa de relacionamentos. Quem estiver interessado, mande seu currículo aqui pra gente. A gente vai estar fazendo a seleção e possivelmente marcando um encontro surpresa por aí.
É, isso é bom que gera engajamento, né?
Eu acho que podia rolar e sobrevivendo com o ex. A gente aproveita aqui, tá todo mundo nessa vibe de... Tomamos no cu.
Não, obrigado.
E vamos fazer sobrevivendo.
Eu só tenho um ex só, gente. Não é como se eu tivesse vários ex.
Quem é o seu ex, Marilyn? Conta pro público.
Todo mundo já sabe que eu tive um relacionamento com o Gael há muito tempo. Muito tempo.
Meu Deus.
Você ficava chapado constantemente?
Sim.
Sim.
O Jameson, ele é ciumento,
Marilyn?
Quase virou
um ex também. Porque essa coisa dele ir pra resistência ainda é um assunto meio nebuloso entre a gente.
Ele me passa mesmo. Aí...
É, o que ele fez lá é bem nebuloso, né? O
que você tá querendo dizer?
A gente tem que rezar pra não ter gravado ninguém lá, né? Pelo amor de Deus.
É, eu sabe que os quartos lá são compartilhados, né?
É uma pessoa boa que...
Compartilha a cama, compartilha o banho.
Uma pessoa boa pra participar de Sobrevivendo com esse seria a nossa finada Anya Coleman, entendeu? Se ela tivesse aqui, esse programa ia render.
A Mackenzie também, né? O nosso maravilhoso Mac Bello também seria um ótimo candidato pra esse evento. Felizmente,
esse
não se comprou mais
ferver.
Bom, e assim... Com a queda do acampamento e essas mortes todas, a gente tem uma outra situação muito interessante e assim, que gera um pouco de tristeza, gera. Mas é.
Gera? Ah, tá. É pra fingir, né?
Era divertido, era pra divertido, pelo menos.
Ah, tá.
Que é o fim do conselho. O Conselho Meio Sangue, como todos sabem, era um evento à parte, acontecia volta e meia, em que a gente tinha bebidas, pipoca, morango, chuva de cadeira.
Era uma sessão da tarde, mano. Um filme da Dan Sandler, assim.
Quando a gente ficava sabendo aqui, a gente rachava o bico. Infelizmente, não teremos mais.
Eu fico triste porque rendia. Reuniões de conselho é uma coisa que rendia. Entendeu? Porque as pessoas entravam naquela sala...
Gerava engajamento, assim.
As pessoas entravam na sala do conselho, eram tomadas por um espírito do mal, entendeu? Era um negócio de obsessor
mesmo.
Eu acho que a gente devia fazer menções honrosas aos conselheiros aqui. Os que ainda estão... Ex-conselheiros, né? Estão vivos e os que passaram dessa pra próxima e os que a gente não sabe.
Sim, eu vou começar com o conselheiro que tá aí, né? Ian Hunter, parabéns por estar vivo. Parabéns por você estar aqui no Ártico.
Eu não entendi. Você tá parabenizando o menino que fudou a gente?
Está com essa estadia no Ártico, parabéns pelo seu hotel maravilhoso.
Preferi, na situação do Ian, preferia estar morta. Ah, a gente também... E com o fim do conselho, a gente tem uma coisa singular, que agora os sentinelas estão livres. Não é mesmo? Não são mais subordinados.
Não, não por conta do fim do conselho, não somente, mas também como fim do acampamento, né?
Uhum, porque não tem mais o que...
Agora eles estão por aí, correndo pelados, que nem criança selvagem.
Então, se possível, sentinelas, resolvam esse rolê daquele acampamento o mais rápido possível... Quando a gente vai fazer um spa, tá, meus anjinhos? Quando a gente voltar, quero tudo pronto, no lugar.
É, que a gente precisa de mais conselho.
A gente precisa pensar qual vai ser o novo formato do acampamento. Se a gente vai fazer o quê? Um spa de férias? Um parque aquático? A gente tem que pensar como vai ser o próximo formato. Porque assim...
Um bacanal.
Um bacanal.
Gosto bastante.
Um prédio de swing.
Um bordel meio sangue, adorei.
Um bordel. Fechou.
Temos ideias aí. Você que é empreiteiro, você que é investidor, se estiver interessado nessa situação, Arioi, por favor, não mande mensagem. À vontade. Bom, e tem uma outra questão, que é, acho que a principal, envolvendo essa queda do Olimpo, que seria a mensagem do nosso querido e falecido Centauro. Vocês gostariam de comentar sobre o que ela quer nos
dizer? Alguém quer ler a mensagem?
Eu não posso... Porque eu tava dormindo, tipo, eu perdi. Eu não sei o que aconteceu.
Você perdeu, Doni.
Me falaram depois, me mandaram no zap, e eu não sei se é verdade.
Eu fiz uma transcrição dessa mensagem enquanto você dormia. Você já tá aqui nos meus arquivos. Alguém quer ler a mensagem?
Ah, eu não, eu me deixo triste.
Tá, então eu leio a mensagem pro público, né? Deixa eu tomar minha água.
Glupe, glupe.
Vou ler então, tá? Essa foi a mensagem. E essa foi a última mensagem que a gente conseguiu receber por Iris, porque depois disso... As mensagens de Iris acabaram apresentando algumas instabilidades. Agora a gente não sabe se os deuses menores sumiram, se eles estão simplesmente cagando, se morreram, enfim, né?
Agora, se você quiser mandar aquela nude pelos apps de Iris, infelizmente você não vai estar podendo fazer mais isso. Pode pegar e enviar uma carta para a pessoa esperar uma semana que ela vai receber, ok?
É a sua oportunidade de mandar a nude ao vivo.
Exatamente.
É, junto com a nossa rede de relacionamentos que a gente vai começar aqui.
Então, a mensagem é a seguinte. Essa é uma mensagem de Iris para todo meio sangue que estiver assistindo em qualquer parte do planeta. Eu sou Kiron, o Centauro, e minhas palavras são verídicas. O Olimpo caiu, os Olimpianos foram derrubados, o Oráculo de Delfos padeceu e o acampamento meio sangue foi destruído. Não há ninguém para ouvir suas preces. O equilíbrio do mundo mortal está ameaçado, as nações estão armando-se para a guerra, a névoa enfraqueceu e nenhum lugar está a salvo dos monstros. Os deuses menores estão em silêncio ou também foram levados. Vocês estão sozinhos. Semideuses, concentrem-se naquilo que fazem de melhor. Descubram o que aconteceu aos Olimpianos. Derrotem o inimigo e salvem o mundo. Eu achei um pouco antiético da parte dele, essa parte, salvem o mundo. Meu anjo, o problema agora é do mundo. Eu quero me salvar, entendeu? O mundo que se dane.
Tô com a recém-nascida, meu anjo. Salvar o mundo, o quê?
Vamos salvar pra quê, meu anjo?
Eu acho que o Kiron foi um pouco... maldoso nessa situação, porque ele coloca uma pressão, né, uma pressão psicológica na cabeça dos nossos semideuses, que tanto já sofrem. Então, assim, eu acho que ele exagerou um pouquinho.
E cadê
assim.
Kiron? Cadê Kiron nesse momento? Joguei aí a interrogação.
Ele não morreu?
Então ninguém sabe se ele morreu ou não morreu. Porque Kiron meteu o pé antes do acampamento cair, né? Quer dizer, antes defesa final acontecer, Kiron tinha metido o pé faz muito tempo. Então ele se salvou.
Meu Deus.
Esperto foi ele.
Eu acho assim que a culpa é do Kino. Ele era um filho de Zeus esse tempo todo, treinou Hércules pra isso, pra dar o golpe em algum momento, e aí está a situação.
Gente, o bom é que Ares fez o que fez e foi e continuou aí viva, né?
É.
É, até porque ela é humana. Se o apocalipse é divino, os deuses sofreram. Ela não, mas Deus é.
Pai.
Eu foi amo. Maior drible da história da mitologia grega desde sempre.
Inclusive, essa pode ser uma extensão do golpe dela. Já pensou?
Gente, quem vocês acham que derrubou o Olimpo?
A inflação.
Ai, meu Deus. Ô, bicha.
Eu acho que foi alguma coisa que tá no Tártaro e que saiu de lá.
Você acha? Por que você acha isso? Ó, tem que prestar atenção, porque Marilyn tem contatos, tem ligação com o submundo, ela pode saber de coisas.
Não tão fortes como antes, né? Porque Persephone deu o golpe. Volta, pai.
Acontece.
Mas eu acho que... Não só do submundo. Eu acho que Hades tem alguma coisa a ver com isso. Porque ele abriu mão do trono dele muito fácil. Isso é muito suspeito. Dá na mão da Persephone. Eu acho que eles estão tramando alguma coisa.
É, uma coisa do submundo poderia ser, inclusive, o seu bebê, né?
Não, ele não é do submundo. Né? Ele só foi gestado um tempo lá. Mas ele até foi feito, né? Eu espero que essa criança não crie asas.
Pra mim, quem derrubou o Olimpo foi o próprio Zeus. Eu acho que ele, vendo a rebelião dos deuses, falou: se eu não tenho essa merda, ninguém vai ter, e derrubou o Olimpo.
Pra mim, quem derrubou o Olimpo foi um outro divindade de outro panteão que quer assumir o manancial e quer dominar essa
merda. Ah, vai começar
merda,
aqui a copeira aqui agora.
Ai, nem existe
não,
esses outros panteões.
Blackpink, pra mim, Revolution.
Quem vai assumir vai ser Osíris. Osíris vai ser o novo rei do Olimpo e é isso.
Ah, nem você acredita nisso, viado. Osíris.
Não conheço, mano.
É egípcio, Doni, é egípcio.
Mas vamos a uma situação, assim, eu queria saber se vocês têm informações sobre a resistência. Como é que a nossa querida Amazona, Gwendolyn, reagiu à situação dos semideuses abandonados?
Ao que parece...
É coração de gelo, né?
Ai, não pode falar assim dela, a gente tem que entender o lado da Gwendolyn, entendeu? Ela tinha um namorado e ele largou, deu pé na bunda dela pra se enfiar no campo meio sangue, chegou lá, começou a namorar com Menace, ela ficou relegada, entendeu? Que tipo de pessoa que passa por um trauma desse e continua bondosa? A culpa é sempre do...
Uma pessoa que vive 100 anos?
A culpa da história é sempre do macho, entendeu? É sempre macho fazendo merda. É por isso que eu acho morte ao pênis.
Até porque, ó, o histórico do Ian não é dos melhores, né? Olha só, ele já abandonou duas namoradas em prol de uma causa podre.
Abre seu olho, Caim.
Vocês podem matar o Ian à vontade.
Então, mas ao que parece, alguns campistas sobreviventes foram bater na porta do bunker dos insurgentes lá no ninho e não foram recebidos. Não quiseram abrir a porta pra ninguém receber ninguém lá, não.
Eu acho é pouco.
A campainha não tava funcionando.
Não, mas é porque...
Gente...
Diga, Marilyn.
Eu só queria fazer uma pergunta pra Gwen, que é se ela ficou sabendo, se ela se sentiu vingada quando ela soube, né, que... A Menace perdeu a mão, porque Talarico perde a mão.
Talarico perde a mão.
Gwendolyn, se você está ouvindo isso, por favor, mande uma mensagem pra gente. Responda essa pergunta com tanto carinho que a gente vai fazer questão de mencioná-la no próximo
podcast que a gente fala. Mas também tem uma questão, gente, que segundo os rumores aí, as fontes, a Gwen não aceitou ninguém no bunker, porque enquanto acontecia a batalha da rebelião das três irmãs, o bunker foi atacado e houve uma destruição bastante singular em alguns dos níveis deles, e como ela não sabe quem é que atacou, como entrou, ela não tá aceitando ninguém. Entendeu?
Inclusive, boatos que Arioth teve lá, ofereceu ajuda, e por conta disso, desse ataque, ela também estava relutante em sequer conversar com essa gente estranha.
Até porque Arioth nem gente é, não é mesmo? Arioth não vai me hackear, tá bom?
E é porque o bunker também é cachorrinho da Ordem das Cinzas.
É, tem
olha,
esse detalhe.
Jogou Discord aí. Mas se você perguntar, eles alegam que são independentes da Ordem das Cinzas no presente momento.
Independente, eu não sei, né? Até porque alguém teve que financiar aquele bunker. Alguém tem que mandar comida pra eles, porque eles não têm espaço lá pra cultivar nada. Então, assim, alguém tá enviando coisas pra eles.
Eu acho que o DedSec, ele tá começando a militar pela Arioth. Você tá metido com a Arioth,
não, DedSec? Eu sou mídia independente, me respeita. Uhum. Eu sou mídia ninja.
É, independentes tanto quanto os sentinelas com o conselho, que também se achavam um monte, mas não eram nada, né?
Não, agora eu tenho vontade de ser um sentinela, que eu quero ser uma criança selvagem e andar pelo outro por aí. Esse é o meu sonho. E a gente tem uma outra questão muito importante pra ressaltar nessa situação toda, que é Corinto. Como é que está Corinto?
Corinto?
Alguém tem notícia de Corinto?
Corinto foi uma situação bastante similar ao bunker. quando a barreira deles caiu também por conta dessa falha no Olimpo, uma nova barreira surgiu, mas essa era alimentada por Hestia. E essa barreira não permitiu que ninguém adentrasse a cidade durante o momento de fuga. Então, os campistas que foram na direção de Corinto para conseguir esconderijo não conseguiram entrar. Ficaram barradíssimos do lado de fora também.
Quem manda no inferno.
Corinto, no momento, está selada.
Está em sítio, está de sítio.
Under the
ninguém entra, ninguém sai, nem visitem, nem cheguem perto, porque tá tipo Chernobyl lá.
Ela não vem!
Não pode.
I'm the Vaster, Demi Bloods.
E aí, né, tivemos esse ataque todo, que era do Olimpo e tudo mais, e nossos campistas tiveram que meter o pé. Eu acho assim, eles são um bando de fanfarrão, tá? Eles passaram a vida toda treinando naquela merda. No dia do evento, eles estavam tudo cheio de pinga, tudo bêbado, e aí não deram conta. E agora tiveram
era uma festa, né? Eles estavam queimando marshmallow na fogueira, eles não estavam preparados pra uma coisa desse calibre.
Mas segundo as fontes, o número de monstros presentes lá eram incontáveis, impossíveis de serem contidos. Eu prefiro confiar nas fontes, porque elas nunca falharam com a gente, então eu vou seguir acreditando nisso.
Incontáveis porque eles só sabem contar até 7.
É assim, Eleven, nem você acredita nessa fic,
acredito,
né? Acredito
sim, eu tô bem. Aqui, sou o Tim... Campistas, entendeu? Campistas, contem comigo pra tudo.
Olha, eu vou ser bem sincera.
Conte, Mary, que você viveu essa experiência.
Foi traumatizante. Eu achei que eu ia virar comida de goris.
Pois é, né, amiga? Esse goris aí tava caçando você no meio daquele caos, dedo no cu e gritaria, e aquele goris lá tentando pegar você.
Olha, eu quero agradecer. Agradecer entre aspas, né? Não fez mais que a própria obrigação. Ao John por ter dado um help. Contra o Goristo, né? Mas quem fez a maior parte do trabalho fui eu, imagina. Grávida de 9 meses, tendo que bater de frente com monstros daquele tamanho, porque filho de Atena imprestável, não sabe conjurar qualquer coisa de magia, sei lá o que eles fazem.
Você usou o golpe barrigada?
Não, eu usei a terra mesmo.
Ok.
Fiz ele comer terra tipo Hart no começo do verão.
Aproveitando esse link com o John, a gente tem informações sobre John na fuga? Temos informações do John. Quem tem informações do John pra gente?
Boatos que ele tá por aí com uma sentinela, é isso?
Uma filha de Ares?
Ele tá fazendo um filho, é isso?
Mas criança não, pelo amor de Deus.
Querem Deus Pai, a gente não recomenda.
Acabou de nascer uma. Inclusive, essa alma nasceu no Natal e eu tenho certeza que isso é um sinal de Deus.
É Jesus.
Entendeu?
Eu acho importante a gente comentar sobre essa criança, porque é o seguinte, Mary está aqui, ela já é uma personificação do submundo já, e a gente tem o quê? James, que é também uma pessoa de índole duvidável. Eu acho que essa criança vai nascer sem o próprio anticristo, o antizeus. Talvez tenha sido ela dentro da barriga da Mary que tenha derrubado o Olimpo. Não sabemos.
Eu já levantei essa hipótese e eu confirmo. Sigo nela, eu apoio.
Do fundo do meu coração, eu espero que essa criança seja algum tipo de Jean Grey Dark Phoenix que veio pra salvar a gente, entendeu? Porque ela tem tudo pra ser protagonista.
Eu adoro esse quadrinho.
Tem tudo pra ser protagonista. Inclusive, eu quero fazer um apelo à Marilyn pra chamar essa criança de Hope pra fazer uma referência, entendeu? Vamos chamar de Hope, olha então, que nome bonito. Nova Hope.
Vamos trocar o nome de novo? Porque já foi uma novela pra escolher o nome dessa criança.
Qual o nome final?
O nome final dela é Helena.
Helena.
Ai, gostei.
E quais eram as opções anteriores?
A outra opção era Nova, né?
Ah, entendi.
Não teve um rolê de Jaininha, de Débora por aí?
Então, no começo a gente queria homenagear as duas irmãs mortas, né? A Nova e a Debbie. E era pra ficar a Nova Débora, né? Mas depois de um tempo a gente percebeu que é ridículo que ela ia sofrer bullying. Aí no final das contas ia ser só Nova. Mas aí no parto eu olhei pra ela e percebi que, tipo, ela não tinha cara de Nova.
Ela tinha cara de quem ia começar uma guerra.
Tem cara de Helena de Troy que vai fazer merda na vida de alguém, entendeu?
Mas assim, deu tudo certo no parto, tranquilo, foi parto normal, cesárea, conta pra gente.
Foi parto
doeu?
Normal.
Doeu? Sangrou?
Basta.
Foi com alguém especial?
Quê?
Doni, cala a boca. Deixa a nossa convidada falar. Como é que foi? Conta pra gente esse parto.
Foi um trabalho de parto de cerca de umas 8 a 9 horas. Até expelir essa porra dessa criança. Né? Desculpa, filha. Mamãe te ama. E ela nasceu quase...
Ela já veio ao mundo amada, como vocês podem ver.
Gente, eu vou fazer um desabafo pra vocês. Eu amo minha filha, mas eu detestei estar grávida. Foram os piores
Eu
meses
também.
da minha vida. Eu queria espelhar aquela criança de todo tipo.
Bom, assim, é uma coisa, um ensinamento pra você. Não faça outro filho.
Pois é.
Fica aí assim o seu ensinamento.
Gravidez na adolescência.
E criança é uma coisa cara, né, gente? Criança é uma coisa cara hoje em dia.
O pai é filho de Niquer. Casou. É, né? Isso não é problema. Mas meu maior arrependimento foi ter colocado ela no mundo sem nenhum curandeiro, né? Porque tava na companhia de...
Quem tava lá?
Tava o Jace, que acha que consegue fazer tudo, mas isso é mito.
Olha,
gente. Ele meteu a espada na barriga e tirou.
Tirou o bebê na ponta da espada.
Não, ele queria fazer isso, mas eu não deixei. Tinha o Snow.
Uma adolescente.
Coitado, a primeira pepeca que ele viu na vida tinha uma criança saindo dela.
Traumático.
O adolescente de 14 anos.
Na hora.
Tinha o Art, que eu acho que em algum momento ele achou.
Que é o pai verdadeiro.
Não.
Ah, não, foi mal. Ah, dá pra cortar isso na edição, né?
Dá pra deixar, Tony, que a gente vai fingir.
Tava o Art, que eu acho que em algum momento ele achou. Ele imaginou na cabeça dele que eu fosse a Anya, né? O grande amor da vida dele até então. E tinha o Haron. Eu até hoje não sei se o nome dele fala desse jeito, mas eu falo desse jeito.
É complicado.
Ele tava ali de figurante.
Ele desmaiou.
Ele desmaiou?
Coitado.
Ele não aguenta ver isso.
Linha de maricona frouxa.
E é isso. E foram as piores 8 horas da minha vida.
Mas o bebê tá bem. Segue bem.
Tá bem. O que não tá bem é outras partes, né? Porque sem anestésico, sem nada.
Mas, mulher, pensa pelo lado positivo. Agora você não tem mais bebê, você vai poder... Transar até virar do avesso.
É, só tem que tomar cuidado com os monstros aí.
Tem que esperar 45 dias.
Deus de misericórdia.
E o fim do apocalipse.
É.
O fim da... É, se você for esperar o fim do apocalipse, acho que vai demorar um pouco mais, mas tudo bem.
O James já tá quase subindo pelas paredes.
Ai, tadinho do macho.
Mas existe uma técnica pra esses momentos. É uma técnica milenar. Remonta aí da Grécia Antiga. Tá, gente? Você precisa de uma mão apenas.
Ai, não, não fala. Eu tô...
Comendo?
Eu vou passar mal. Pera aí, eu vou no banheiro.
Meu Deus, Sim, Doni.
Que isso? Que pessoa sensível? Outra maricona frouxa.
Ai. Bom, enquanto o Doni vai no banheiro, a gente vai falar sobre uma situação muito interessante que aconteceu após tudo isso. E na realidade, antes do bebê da nossa querida Marilyn, mas que é o Natal. É, o Natal, ele veio aí, né, pra trazer o quê? Esperança pras pessoas? Foi boatos que foi esperança. Mas, essa noite mágica e maravilhosa, trouxe na realidade, uma gosma verde visitando todo mundo. Marilyn, como é que você recebeu esse bicho?
Olha...
Não o bebê.
Ah, tá. Olha, naquele momento eu já tava sentindo tanta dor, já, na verdade tinha uns 2 dias, né? Desde lá no acampamento, essas contrações já estavam irritando um pouco. Que eu achei que fosse alguma intervenção divina que viesse pra tirar a criança de mim. Infelizmente, não foi. Olha, eu já tava tão cansada que, depois de todas as visões, eu, tipo, apaguei geral. Eu acho que o James até achou que eu tinha morrido.
Coitado. Vocês têm informações de como é que foi a recepção dos nossos semideuses?
Olha... Eu dormi a maior parte do tempo, então eu acho que vai ter que cantar pra um deles.
Eleven, você tem informações dos...
Peraí que eu tava aqui... Me distraí aqui. Informações do quê?
Você tem informações sobre a recepção da Gosma Verde?
Não tem informações, as fontes não chegaram nessa parte ainda. As fontes...
Bom, eu tenho informações, é o seguinte...
Eu também!
Ai. Você não tem?
Doni, vomita mais pra lá que vai escorrer pra cá.
Conta pra nós.
Começa aí, eu vou beber água.
Ô, boiola do inferno.
Assim, a Gosma Verde, pra quem não sabe, não teve notícias, na realidade era uma manifestação de Elps, vinda diretamente da Caixa de Pandora. Onde ela está, a gente não sabe, mas ela veio. Ela tentou ajudar os semideuses, né? Ela mandou forças e energias positivas pra eles nesse momento difícil. Ela tentou transpassar algumas mensagens... específicas para cada um, de situações de informações importantes. A maioria das pessoas não entenderam. E nesse processo, Elps tentou deixar uma mensagem maior, só que devido a um pequeno ocorrido, em que o nosso adorado Ryze e o Kai, os dois sentinelas, tentaram, né, um suicídio.
De novo, Ryze?
praticamente.
Mas não pode ver uma situação que ele quer se jogar, né? Se mata.
Exatamente. Então, aí a Elps tentou salvar eles, né? Ela só conseguiu salvar um, porque, coitada, ela tá dentro da caixa de Pandora tentando, usando o resto de força que resta nela. Ela só conseguiu salvar um. E aí acabou a força dela, ela não conseguiu passar o resto da mensagem. Que terminamos essa história? Terminamos com mais uma morte. Nós temos a morte de outro sentinela, o Kai. Descansa em paz, Kai. A Ryze também quase foi junto pela segunda vez.
E tá morrendo o sentinela a rodo, né?
Exatamente. A gente tá fazendo uma seleção, inclusive. Se você quer andar pelado pro Nova York, eu já fiz minha inscrição. Pode estar mandando currículo que a gente vai fazer a seleção.
Temos mais alguma coisa para comentar, para dizer?
Não sei, o Donnie tá vivo ainda.
Eu tô melhorando.
Você quer comentar mais alguma coisa do Gotham Verde?
É, eu só queria comentar uma informação que me chegou sobre, não necessariamente sobre a Gotham Verde, mas sobre a noite, né, em que ela presenteou a todos os nossos meio-sangues com um pouquinho da sua força, que foi a presença, não convidada, até onde eu saiba, de uma bruxa, ou uma filha de Hecate, na verdade, eu sempre me confundo. E da resistência nas docas de Nova York, no Atormentado.
Vamos às últimas atualizações agora?
Enfim, vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é a metodologia. Doni, como sempre, vai trazer pra gente, ou não, porque ele tá meio ruim. Pode falar aí, Doni. Notícias do tempo e do mar, por favor.
Então, como a gente... Do mar?
Do mar. O pessoal do Atormentado precisa saber como é que tá a situação pra navegação.
O mar não tá pra peixe. Se eu fosse eles, eu ficava nas docas mesmo, não ia pro mar. Tipo, meu Deus do céu. Se o Olimpo caiu, imagina a Atlântida. Mas vamos falar do tempo, então. A gente sabe que agora no inverno, nessa época de Natal, é muito, tudo muito bonito, mas a neve também dói bastante. E a gente sabe que as máximas não estão passando aí de 7 graus Celsius, que é complicado. Já dá aquela dor, assim, quando você respira, a sua pele parece estar queimando, mas é tipo, ela tá congelando. E as mínimas já estão aí chegando a 0 graus, se não um pouquinho mais abaixo. O perigo de uma nevasca é sempre
constante. Então vamos ouvir a mãe e levar a brusinha, viu, gente, quando for sair de casa, sobreviventes aí que estão na rua. Acendam fogueiras, assim, enquanto meio de se aquecer. Inclusive, sobreviventes, segundo os últimos reportes que a gente colheu, os ataques a monstros estão aumentando exponencialmente ali na região do Queens. Então, todo mundo que está pelo Queens tem que ficar mais atento. Já tivemos algumas novas mortes, sobreviventes, por esses ataques imprevistos e... Segundo informações, nas últimas semanas, ali anterior ainda à queda do Olimpo, alguns semideuses estão desaparecendo em Nova York e região de forma misteriosa. Ninguém sabe o que está acontecendo, só tem gente sumindo, mas vamos ficar atento.
Inclusive, se você tiver alguma notícia, manda aqui pra gente. O nosso RH vai ignorar, mas a gente vai fingir que leu.
Mary?
Oi?
Você quer falar alguma coisa?
Eu tinha perguntado quem sumiu. Será alguém?
Quem sumiu? Bom...
Sumiram alguns...
A gente não sabe, sumiu, né?
Não, são alguns semideuses menos conhecidos, entendeu?
Procure, olhe pro seu lado. Se seu amigo barra amor, barra contatinho, barra pau amigo está aí, tudo bem. Se não tá, então você começa a gritar.
Se eu não me engano, o grupo do Theodore, Bradley, a Vi, quando eles foram pra Nova York atrás de informações sobre o que havia acontecido a Abby, tem uma ligação ali porque parece que haviam algumas lâminas sequestrando pessoas, algo do gênero, os determinados... Enfim, talvez tenha algum link com isso, mas é bom ficar atento.
É que indeterminado, né? Quem quer saber de indeterminado?
Quem quer saber de indeterminado, exatamente. Indeterminado tem tudo que morrer. Vamos aproveitar que a gente tá dando dicas pra semideuses de se proteger nessa época complicada e falar aqui pros nossos queridos campistas desabrigados que em Manhattan, na rua 43 com a 27, tá rolando um brechó, somente $1 você pode comprar um casaquinho. Então, se você tá assim, se perdeu seu guarda-roupa na destruição do acampamento, corre lá que é um bom momento para você se abrigar e se aquecer. Tá certo? E temos mais alguma informação relevante? Eu já posso ir embora que eu não aguento mais.
Eu já tô com sono também.
Você tem mais alguma coisa a declarar, Marilyn? Você pode aproveitar esse momento para mandar um recado para alguém, você pode mandar alguém se fuder, e você pode mandar alguém pro inferno também. A gente tá trabalhando com esse tipo de coisa.
Tá aberto aí o microfone para você.
Eu só quero saber das lojas, porque Tá difícil sobreviver com o que a gente tem, tem que adquirir outras coisas.
É que assim, os lojistas, aconteceu uma coisa muito engraçada. O Olimpo caiu, tá todo mundo cagado, assim, o cu na mão. Os lojistas não querem abrir as lojas, eles estão um pouco se fundindo para as vendas de Natal. Eles só querem, sim, ó, saber o que tá acontecendo, saber se eles vão conseguir comprar mais mercadoria, porque no momento tá complicado, tá todo mundo assim, cagado.
O que parece, o sindicato dos lojistas tá pedindo para voltar a funcionar, porque tá havendo demanda e procura.
Tende a voltar agora, depois do recesso de fim do ano. Então, se preparem. Preparem os bolsinhos, os dinheirinhos, que vai começar.
Ah, a semana que vem temos ano novo. Essa semana temos ano novo, vida nova, entendeu? Esperança que as coisas melhores. Embora eu ache que não, porque a produção soprou aqui que precisa de drama pra render história, precisa de tragédia.
Mais drama.
Pra render história. Ih, menina, vai longe isso aí ainda. Entendeu? Tem que durar aí pra uns 6 meses.
Exatamente. Agora aproveitem a visita de Elpis. Presente que ela deixou pra vocês, que eu soube que ela deixou um presente pra vocês. Inclusive eu ganhei o meu também. E se divirtam nesse fim de ano.
O meu é meia.
Poxa, uma meia da esperança.
O meu foi enxoval pro bebê.
Bom, então é isso.
Sou rádio clandestina, com informações agora que o Oráculo de Delfos não existe mais. Inclusive, se alguém tiver informações do Oráculo de Delfos, por favor, liga aí que a gente tá precisando fazer umas perguntas pra ele. Saber se o negócio vai melhorar ou não.
E é isso. Boa noite a todos e se fodam.
Sou simpática, né? Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau.
Tchau.
Tchau.